Seja bem-vindo ao programa Segredos da Arquitetura. Eu sou a professora Gisele de Ziura, tenho aqui em minha companhia o professor Álvaro Crovador e vamos abordar hoje sobre o Egito. Você conhece o Egito e você quer ouvir falar um pouquinho mais sobre os segredos do Egito? Vamos lá, me acompanhe! O Egito certamente não é o berço da primeira grande civilização, mas o Egito antigo contém incontestavelmente os germes de nossa civilistória ocidental. O que você conhece a esse respeito? Tantos mitos, tantos mistérios, né, professor? O que dizer sobre o Egito, hein?
Olá, professora, tudo bem? Olá, caros ouvintes. Então, o Egito é uma civilização realmente bem misteriosa, né? No começo lá da nossa civilização. Tem outras civilizações, como a Babilônia, os persas, mas hoje a gente quis dar um enfoque para o povo egípcio, em virtude das grandes construções que eles fizeram há cerca de 4.500 anos, um pouco mais atrás. Eu acho que a professora sabe de que construções nós estamos falando, né?
É verdade. E aí a ideia é trazer um pouquinho essa relação arquitetônica, construtiva, astronômica, geométrica, matemática, um pouco mais aí para você com relação a essa multiplicidade de áreas com relação ao Egito. E vamos buscar um pouquinho nessa história, então? Vamos lá?
Vamos lá, então. Nós temos ali, né, as construções das primeiras grandes pirâmides em torno de 2600 a.C. Daí a gente quer falar um pouquinho como que surgiu, quem desenvolveu essas primeiras pirâmides e qual era a finalidade delas. Por exemplo, a professora da aula, nas suas aulas de história, a professora fala sobre as mastabas, que eram túmulos desse povo antigo, né?
Correto? E aí a gente começa um pouquinho a falar sobre o que que eram, então, como é que era esse povo, né? Como é que era essa civilização, o seu dia a dia? Porque quando a gente fala em história, a gente busca a questão de como que aquele povo vivia, né? Como é que nós vivemos hoje? Qual que é o nosso dia a dia? Qual que é o nosso cotidiano? O que que a gente pensa? Qual que é a nossa religião? E como que era a religião daquele povo? Então, para aquele povo, a religião era politeísta, eles acreditavam em vários deuses, inclusive o faraó, que era o governante.
O faraó era um deus?
Era um deus, exatamente.
Era filho de Deus, né?
Então, e aí tinha a questão em acreditar na vida após morte, eles viviam em função disso. E aí a questão das pirâmides, né? O acreditar na vida após morte. Então, as mastabas, né? Então, por onde começou isso? Foi uma construção antes da pirâmide, então isso. Existiam as mastabas, né? A pirâmide era como se fosse assim, um túmulo, né? Que as pessoas pensam assim, era a casa do faraó, né? Na verdade, a casa do faraó era o palácio.
Era a casa pós-morte dele, né? Porque eles prezavam muito esse negócio da religião. Então, aquilo lá tinha que ser, porque ele tinha que ir para o céu deles de um jeito pomposo, ele teria uma vida após a morte. Então, essas pirâmides seria a casa dele pós-morte. Inicialmente, teríamos as mastabas lá para outros sacerdotes do Egito. E as primeiras pirâmides, né, então, foram construídas justamente em cima de mastabas. Fazia-se uma mastaba, uma outra menor em cima e assim sucessivamente. Então, eram pirâmides com degraus. Né? Então, essas foram as primeiras pirâmides que nós temos conhecimento.
E aí, depois, com o desenvolvimento, né, deu certo, deu vamos certo. Dizer assim, deu certo uma mastaba em cima da outra. E aí, então, aconteceu né, o advento, vamos dizer assim, da pirâmide, como a gente conhece hoje.
O grande lá na época, o grande faraó que começou a fazer pirâmides no formato que nós vemos, ali que estamos acostumados a ver lá no Egito, foi Snéfero.
Uhum. Né?
Então ele via aquelas mastabas e pensou, vou fazer uma para mim também quando eu morrer, né? Preciso de uma dessa.
Uhum.
E aí a mastaba dele não deu muito certo, alguns problemas de engenharia, de arquitetura, começou a desmoronar. Ele falou assim, não, mas essa aí não estou gostando não, vamos fazer uma realmente em formato de pirâmide, né? Sem fazer degraus. E aí ele fez em formato de uma pirâmide, né? Faces lisas, base quadrada, quatro triângulos. Só que essa primeira que ele fez, acho que foi o primeiro grande problema de construção que nós tivemos, né? Primeiro, o grande desmoronamento da construção, que as paredes começaram a se desmoronar. Então, ele teve que mudar a inclinação dessa pirâmide. Inicialmente, ela é 53 graus e depois diminuiu para 43, 46 graus. Então, ela ficou uma pirâmide com dois níveis.
Então, você vê, tem uma questão aí geométrica de equilíbrio com relação a um equilíbrio concêntrico, né?
Exato. Então, eles descobriram que se eles fossem empilhando pedras inclinadas, quando chegasse em cima, a pedra superior suportaria todo o peso, travaria, e ele teria uma cavidade oca dentro em formato de uma abóbora lá dentro da... Então, inclusive, são as primeiras construções em formatos de abóbadas no seu interior, são as pirâmides.
É, porque a lógica da abóbada é justamente ela se sustentar sozinha.
Exato.
Né? E que depois falam, né, o arco romano, né? Ele vai sendo colocado até que a última peça...
deve travar tudo.
Exatamente. Né? Então, vamos dizer assim, o precursor da abóbada é a própria pirâmide.
Exatamente.
Né?
No formato que eles fizeram.
Uhum.
Então, aí, essa pirâmide também deu problema. Vejam que as pirâmides levavam um certo tempo para fazer, né? Eram blocos de pedra gigantescos, tinha que trazer pedras lá da pedreira de Assuan ou de qualquer outro lugar, porque ali no Egito não tinha aquela pedra calcária que eles utilizavam. Então, era bastante tempo para você construir uma pirâmide. Ele já tinha feito duas que foram mal sucedidas. Então, ele ainda fez uma terceira pirâmide, na qual daí ele foi sepultado, né? E essa pirâmide, então, funcionou, ficou lá bonitinho. Não era a maior pirâmide do Egito, né? As maiores pirâmides vão vir depois, mas o Snéfero foi o grande precursor mesmo de construir as pirâmides. Essa pirâmide que ele faz por último, então, realmente é considerada a primeira pirâmide no formato que nós temos no Egito lá hoje.
Uhum. E hoje nós temos... Hoje é o que diz a nossa história,
isso,
né?
Isso, hoje é o que nós temos lá, né? Isso.
Porque são as histórias que os historiadores, né, nos contam, né? Que então a pirâmide, ela é o túmulo destinado ao faraó. A mastaba, né, depois, né, e que nos contam a história. Então agora é o túmulo destinado à nobreza, que são os sacerdotes, os chefes militares, os escribas também. E o hipogeu é um terceiro tipo de capela mortuária, que é o túmulo destinado ao povo, que daí, claro, não tinha toda essa pompa, mas também era uma capela mortuária, porque não era só essa classe mais abastada que acreditava nessa vida após morte, todo o povo acreditava. Então, tinha isso também, né? Então, essa questão dos grandes blocos tinha essa intenção de solidez, de durabilidade. Então, tinha uma intenção com relação ao material, né? Porque se falava assim, por que a pedra? E por que tão grande? Porque às vezes as pessoas se questionam, né? Por que tão grande? Então, porque era essa questão de ser grandioso mesmo aos deuses, né? De ser uma homenagem aos deuses, de ser durável, porque aquilo era para sempre, para a vida eterna, né? De ter algo para a vida eterna, da sensação de mistério também, e da questão da impenetrabilidade, de não poder entrar, né? Então, tinham até várias camadas de paredes, né, para não poder entrar, né? Então, a primeira camada era para separar...
Os primeiros sistemas antifurto da história.
É verdade.
Para evitar que os ladrões saqueassem as tumbas, né? Porque já naquela época já tinha registro de saques das tumbas.
Né? E também a questão espiritual, porque num primeiro momento era questão profana, né? Para separar a questão profana do sagrado, né? Então, paredes para separar isso. Num segundo momento, para não se aproximar da tumba, né? Então, essas várias paredes, essas várias camadas. Então, tinha a questão física e a questão espiritual, de segurança e questão espiritual, né?
Não é muito meu forte, né? Mas muitas pessoas acreditam que todas as pirâmides foram construídas em cima do número de ouro, né?
Uhum.
O tal do número Fi, que é 1,618.
Uhum.
Que é um número que a gente encontra na natureza, reprodução de várias plantas cresce em função desse número. Partes do nosso corpo, se a gente fizer as medidas, vai dar esse número de ouro.
Uhum.
Né? Então, o pessoal acredita, não. Eles sabiam realmente o que estavam fazendo e fizeram em cima desses números. Por isso que falam.
É interessante, bem interessante.
As pirâmides que vieram depois, as pirâmides de Quiops, Kéfren e Miquerinos, Ah, estão alinhadas com a constelação de Órion. Tem todas as suas faces voltadas para os pontos cardeais, com pouquíssimos graus de erro. Então, que tecnologia eles usavam para conseguir essas peripécias?
Pois é, né? Olha só.
Os blocos de pedra, algumas toneladas, sem maquinário pesado. Tinha que trazer de longe com barcos ou sobre o deserto arrastando com toras. Então, realmente não foi uma empreitada fácil, né?
Pois é, agora essa questão da proporção áurea, né? É, tem também a questão da triangulação entre todas as ali do sítio de Gizé. Então, entre todas as pirâmides também, não só a própria pirâmide, mas também a relação entre elas. Também tinha ali uma relação geométrica e uma relação astronômica.
Isso, correto. Por isso é que eles falam assim, estão alinhados com Órion. Você pensa, mas como assim estão alinhados, né? Então, o pessoal vai lá, desenha um pentagrama em cima, desenha um quadrado e vê que estão alinhados e ainda tem essa relação com o número de ouro. É bem interessante. Para quem gosta desses estudos assim, eu aconselho, né? Temos até um livro aqui que eu emprestei para a professora, que é Arquitetura e Geometria Sagradas pelo Mundo. Né? Um livro muito bom que aborda não só do Egito, mas de todas as outras civilizações. É bem interessante.
É, então, quem quiser, né? Do Leonard Ribordi.
Ribordi, isso aí. A luz do número de ouro.
É uma indicação aí para quem quiser, né? E também tem a relação para quem tiver interesse também, tem aí uma questão dos enigmas aí, né? Porque tem além das pirâmides, né? Estamos falando nas pirâmides, mas tem outras questões aqui que os egípcios tinham como construções e fizeram na época. A questão dos sistemas de irrigação também, naquela época eles já tinham inclusive canalizado parte do Nilo, então imagina, naquela época já tinham feito essas construções.
É o que dizem, né? O Egito é uma dádiva do Nilo, né? Frase de um historiador famoso. Por quê? Porque quando desciam as enchentes dos montes gelados que desciam pelo rio Nilo, ele alagava mais de 10 metros, ele subia mais de 10 metros no nível dele, deixava aquelas terras férteis para o plantio durante o ano todo. Né? E as levavam canais até mesmo próximo dessas pirâmides de Gizé, do Planalto de Gizé. De irrigação.
E a questão dos planos inclinados também, né? Porque eles não tinham essa tecnologia.
Para,
né,
poder subir os blocos de pedra, para construir, exato.
Né, cavado, então, a própria escavação, né, das tumbas. Hoje, quando a gente vê na prática escavar prédios e fazer 5 subsolos, 6 subsolos, né, claro que tem maquinários para isso, mas vejam daquela época, menos anos. Menos anos.
2.600 anos de Cristo, 4.600 anos atrás.
Ou 3.200 anos antes de Cristo, ou 5.000 anos antes. Então, vejo quanto nós evoluímos com relação aos maquinários, com relação aos equipamentos, né? Será que evoluímos tanto assim?
Né? Conseguiríamos fazer uma pirâmide em tão pouco tempo? Estima-se que as pirâmides foram construídas em torno de 20 a 100 anos. Não pode ser 100 anos porque um faraó não viveria 100 anos para ver sua obra construída.
Pois é.
Né?
Pois
então não pode. Então, tem que ser em torno dos 20 anos. A pirâmide do Snéfero, a abóbada dela, a cripta dela principal, tinha 17 metros de altura em seu interior. Né?
Pois é.
Está aberta para visitação.
Pois
então, é uma obra gigantesca e muito difícil.
Exatamente.
E depois. Então o Snéfero, na verdade, ele foi muito grande assim no que ele fez no Egito. E toda a sua dinastia seguinte, que seu filho Quéops, que sucedeu ele, construiu a maior pirâmide até então, né? Quase 149 metros de altura. Essa foi a maior construção do mundo antigo até 1311, quando construíram uma catedral lá na Inglaterra que superou. Tinha 156 metros, não superou em muito ainda, né? Então você vê, desde 2500 antes de Cristo até 1300 depois, para termos uma obra que superou em altura o que os egípcios conseguiram fazer.
Pois é.
É muito tempo, né?
Você vê que não é pouca coisa, né? E aí a gente fica se questionando, né? E hoje, como é que estão as nossas construções? né? Como é que hoje estão as questões de desabamentos e tudo mais.
Nós temos construções aí de 5 mil anos que estão de pé. Nós temos prédios que duram 5 anos e caem.
Pois é.
Então, a tecnologia...
Então, vejam como é importante a questão de ter profissionais, né, nas obras, ter profissionais, ter maquinários adequados, ter equipamentos adequados, ter materiais adequados, ter projetos que sejam fiscalizados, que sejam feitos com qualidade, né? Então, assim, todos os processos dentro de uma obra com qualidade, né? Seja projeto, seja execução, seja acompanhamento, né? Monitoramento. Então, tudo envolve qualidade.
Estudamos para isso, né? Para já fazer dentro de um processo... Alguém já sofreu, já teve problemas. É. Então, a gente sabe aonde não errar. Então, a ideia é essa, né? Vamos projetar corretamente, usar materiais adequados, todo dentro de um capital que a gente já aprendeu no colégio, nas faculdades.
É.
Não podemos fazer igual o arquiteto do Sneffer, né? Faz uma pirâmide com 100 metros, cai. Faz outra, cai. Não. Hoje não podemos fazer isso, né?
Então... Até porque são vidas, né?
Sim.
Então, diferente até do túmulo, lá, da tumba, né, que eram para os mortos, nós construímos e planejamos para os vivos.
Né? Exato.
E...
Temos uma tal de ART, né, que temos que assinar quando temos uma construção, nossa anotação de responsabilidade técnica.
Para os arquitetos é ART. Né? Então, são responsabilidade técnica e civil, né? São técnica e civil.
O engenheiro, o arquiteto responde civilmente em casa.
Exatamente.
Então, são todas as precauções que precisamos tomar.
Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho de arte, né? Porque tudo isso são obras de engenharia e arquitetura é arte também. Além de... Então, vimos a questão das construções. Então, a arquitetura é arte, é técnica, é funcionalidade... E dentro dessas obras também tem arte. E falando em Egito, em todas essas obras tínhamos arte, né? E o que, que nós tínhamos lá dentro desses espaços? Hieróglifos. O que são os hieróglifos?
Uma escrita bem peculiar deles, né?
Mas... Peculiar, que eles se expressavam,
exato,
né?
Então... Mas, e temos gravuras, pinturas, mobílias que eles colocavam lá, né? A cama que o Sneffer mandou fazer para a esposa dele lá com leões é uma coisa fantástica, né? Até hoje, que está lá exposta no museu.
Exatamente.
Tem uma gravura lá que são gansos também, uma cor viva até hoje. Muito bonito está lá. Pessoal diz que essas... Só para complementar, diz que essas gravuras aqui, elas vão perdurar até... como um símbolo de formato de pintura, até quase a Renascença, quando então se muda o estilo.
Você vê?
Então, eles foram precursores em muitas coisas. O Sneffer mesmo, né? Estou falando dele porque eu gosto dele, né?
Estou vendo.
Até porque, pelo contexto que ele... Né? Porque eu acho que
você se identificou muito com ele, né?
Porque foi ele, né, que começou realmente a construção das pirâmides. Foi na dinastia dele, né? Então, por isso. Ele mandava buscar turquesas lá na Península do Sinai para fazer joias para a esposa dele, para agradar a esposa. Então... Que também estão expostos.
Muito bom,
tem que ter que agradar, temos que agradar as esposas também, não temos?
Muito bom.
Exato.
Muito
então, ele mandava buscar turquesas lá para. E era um local que, inverno tinha neve, no verão, deserto escaldante. E aí, os peregrinos que iam lá buscar essas turquesas, alguns morreram no caminho. Então, em algum determinado ponto do caminho, eles fizeram um altar a uma deusa para celebrar essas pessoas que faleceram no caminho lá. E até hoje tem essas inscrições ainda lá, as ruínas dos altares.
Era uma maneira de se expressar, de contar história, de fazer essa homenagem aos deuses, né? E aos deuses, o rio, a natureza era deus, o próprio faraó era deus, então era esse politeísmo aí, né? E tinha, né, a questão da base antropomórfica, né? Para quem não sabe, tudo tinha uma explicação, né? A forma humana tinha essa explicação antropomórfica. a forma animal zoomórfica. E tinha os dois, né? Para quem conhece um pouquinho aí, ou quer pesquisar um pouco mais, tinha os dois, né? Que ao mesmo tempo forma humana e animal, que era antroposomórfica, né? Esse nome aí um pouquinho curto, né? Que representava os dois. E isso era na representação dos espaços aí, não só nas tumbas, mas nos palácios, nos templos, então nas residências também. Então era baixo relevo, alto relevo. Então os artistas, eles representavam, quanto mais possível, representavam a natureza. As cores também tinham uma explicação. O que era azul tinha uma explicação, vermelho tinha uma explicação. A questão de ser de frente, de lado. Então, eles tinham algumas, vamos dizer assim, algumas características principais, né? Eles ainda não tinham a representação da perspectiva como a gente conhece hoje.
Sim.
A perspectiva, ela foi um pouco mais tarde, principalmente no Renascimento, a gente vai ver com maior clareza.
Eles desenham igual a gente desenha a casinha quando está no prezinho, né? A gente abre a casa e desenha a frente junto com a lateral da casa.
Isso, a frontalidade, assim, né? A lateralidade, frontalidade, né? Não tem essa representação das três dimensões. Outra coisa, a questão da proporção da hierarquia pelo tamanho das pessoas. Isso é bem interessante, porque assim, era a maneira com que eles conseguiam representar a proporção, uhum. Mas eles, você vê, olha o pensamento, a proporção assim. Então assim, o que era menor e maior com relação às pessoas era a hierarquia. O que era mais importante ou menos importante na ideia deles. Então...
É claro que tem as teorias das conspirações que dizem, não, os faraós realmente eram deuses ou seres de outros planetas e por isso eram muito maiores, né? Mas vamos ficar com a explicação da professora, né? Que é uma explicação mais catedrática, né?
As figuras masculinas eram pintadas na cor vermelha ou dourada, as femininas na cor ocre. Tinha também uma ausência aí de claro, escuro. Então, não tinha, assim, muito contraste de claro e escuro, né? Como depois a gente vai ver mais para frente, no gótico, né? O gótico tinha contraste em alguns momentos, ou essa representação de luz, né? De sombreamento, não tinha muito isso, né? Referência de relevo também, não tinha muito, né? Mas era a representação da arte, né, que eles faziam a história, né, a escrita. Na verdade, era escrita, era a maneira com que eles escreviam, né, era a representação dessa escrita, né? Das festas. Então, vejam, como que a gente se expressa hoje? Né? Nós nos expressamos de várias maneiras, né, pela...
Fotos no Instagram. Que era o que eles faziam, né? Só que o Instagram deles era um monolito onde tinha que ficar
que
alguém, onde alguém tinha que ficar lá com o Márcio e o Cinzel gravando no monolito. Não era fácil ser fotógrafo naquela época.
Pois é, você veja.
Não era fácil, era complicado.
Pois é, e aí, como é que comentavam, será, né? Você vê?
Por isso que um hieróglifo, ele representa muitas coisas, né? Ele faz uma gravura que dá todo um sentido. Não é, eu vou escrever, hoje eu subi uma montanha. Então o cara só faz desenho da montanha e um bonequinho assim, já está representado.
E aí a cor também tem um significado. Né? A cor tem um significado, o negocinho.
Exato, tudo escrito por símbolos, né? Através de símbolos.
Tudo tem uma lógica. O que é maior, menor, né? Quem chegou primeiro, quem chegou depois.
Quem manda mais, quem manda menos, é bem isso. Então, era uma escrita por símbolos. E, só fazendo um parênteses, quando a professora falou que tínhamos diversas divindades. Talvez o Egito seja o primeiro país, primeira civilização, em dizer, não, a gente tem um Deus único, que é o criador de tudo, que foi o Ra, né? Porque daí chegou um faraó e falou assim, não, vamos tentar melhorar isso aqui, tá muita bagunça, tem muitos deuses, né? Então, não, Ra criou tudo e depois vem as outras para baixo. Uhum. Então, talvez tenha sido a primeira civilização a criar uma divindade única. Depois copiada por Abraão, por outros povos também. Isso é interessante. Inclusive, existiam as barcas para colocar os corpos e levar os corpos, né, dos faraós para seu funeral. Né? Então, faziam embarcações bonitas para colocar os corpos e levarem. Recentemente foi encontrada uma lá no Egito, toda feita com cedros do Líbano, né? Porque eles traziam cedros do Líbano também para ajudar nos escoramentos das construções das pirâmides. Líbano é mais ou menos longe, né? Sei lá, uns 1.000 quilômetros ali do Cairo. Talvez mais ou menos isso. Então, o Líbano ele sempre forneceu cedros, né? Se pegar histórias, por exemplo, do rei Salomão na Bíblia também, ele ia buscar cedros no Líbano para construir o templo de Salomão. E esse barco também era feito de cedros. E aí o pessoal reconstruiu da forma possível. E um dos comentários que eles dizem é que tinha tábuas tão largas nesse barco que hoje não existe mais cedro daquele tamanho, né?
Então,
de tanto cedro que eles traziam. E o formato das construções, lá eles estavam explicando também, não. Essa construção aqui, esse barco, era o típico do Egito. Então, tábuas cravadas uma sobre a outra, amarradas com cordas, porque quando o barco entrava na água, a corda prendia, travava e fechava as vedações entre as tábuas. Era bem simples ali o sistema deles. Então, isso aí todas com materiais vindos do Líbano, né? Então, sempre foi assim, né? Vamos voltar a falar do rei Salomão. Ah, vou construir o templo de Salomão. Ele ia buscar cobre numa mina não sei aonde, ia buscar cedros com o rei Irão lá no Líbano, buscar joias e diamantes em outros locais para trazer para o seu povo. E o Egito, nessa época, ele conseguiu fazer. Essa dinastia foi muito forte, né? E alavancou bastante as construções. Temos que dar os parabéns aí para o arquiteto desses. Né? Para os arquitetos da época das pirâmides. Né?
É verdade.
Pensa que nós estamos saindo de um período neolítico ali, há 3 mil anos atrás, até o ano 6 mil antes de Cristo, mais ou menos. E eles saímos do neolítico, deixamos de morar em cavernas, e primeiras casas foram construídas como? Pedras empilhadas.
É verdade.
E 3 mil anos depois, estamos fazendo pirâmides com 150 metros de altura, com blocos gigantescos. Né?
E você está falando em cedro, tinha ébano também, tinha... essas madeiras, né? Acácia,
madeira bem resistente.
Também, isso também era aplicado no mobiliário, né? O mobiliário também era uma referência. E você vê que, além dos tronos, que eram poltronas, né? O mobiliário bastante utilizado, também utilizava o marfim no mobiliário. Utilizavam pedras preciosas no mobiliário e usavam... Você sabe que usavam bastante bancos na época, bancos desmontáveis, né? Porque não tinham cola como a gente tem hoje, não tinham materiais.
Não tinha prego,
solda.
Lembra que essas pirâmides elas foram cortadas com materiais de bronze, né?
Pois é. Né? Então essa, tinha muitas cadeiras em formato de X, que é a desmontável, né? E hoje a gente fica pensando, né? Eu gosto sempre de trazer a história para os dias de hoje, né? O que a gente consegue resgatar nos dias atuais? Então, às vezes, quando a gente fala, aquele banco, aquela cadeira de desmontar que a gente usa, leva para a praia, na churrasqueira.
E alta tecnologia, né? Não, foi inventada 5 mil anos atrás.
Exatamente. E depois os touros, a arte bizantina também, utilizaram depois essa tecnologia, né? Porque tecnologia é isso, é tudo que vem de novo, né? Então, não necessariamente é automação que a gente pensa hoje, não, tecnologia, automação, não necessariamente. Se a gente for pegar a essência do conceito de tecnologia, não é bem isso, né? Qualquer dia a gente fala sobre isso, né? Vamos deixar esse parênteses aí.
É um exemplo que eu dou em sala de aula, né? Tecnologias educacionais, fala-se muito hoje em dia. Quadro e giz é uma tecnologia educacional.
É.
Não deixa de ser, né?
É.
Mais rudimentar?
Mas é.
Foi uma tecnologia.
Foi.
De vanguarda para uma determinada época.
Exatamente.
E se a gente vê o banco lá dos egípcios, estamos usando hoje aqui na praia, né?
Imagine que eles não tinham, né? Na época eles não tinham. Então, quando eles desenvolveram aquele sistema de X, né? De desmontar, para um sistema em que não tinha um prego, não tinha um sistema, hoje até a gente usa, imagina na época sem isso, né? Então, e aí representavam também nesses mobiliários com patas de animais, tigres, leões, enfim, tudo mais. Mas vamos fazer o seguinte, será que o pessoal descobriu qual que é o segredo da arquitetura? Porque para quem não ouviu o nosso programa anterior, a ideia é que todo programa a gente tem aí um desafio que é descobrir aí, lançar para o nosso ouvinte um segredo da arquitetura, já que o nosso programa, ele se chama Segredos da Arquitetura, é instigar o nosso ouvinte aí ao longo do programa que tenha um segredo durante o programa. Será que o nosso ouvinte descobriu qual que é o segredo do programa hoje?
Não sei, professora. Eu sei qual é o segredo, mas eu não sei se... mas eu também não sei o segredo.
Ah, professor!
Então vamos falar, né? O segredo realmente é tentar entender como esse povo conseguiu construir essas construções, essas pirâmides, tanto tempo atrás, né? Sem a tecnologia que nós temos hoje.
Pois
com força bruta, força rudimentar, com toras apenas para carregar blocos. E esse é um segredo, né? Porque temos teorias, várias teorias feitas até hoje, mas nenhuma é definitiva ainda, né? Há grandes rampas de areia para levar os blocos até em cima. Imagine só o tempo para empilhar a areia para levar o último bloco lá em cima da 149 metros. Então, realmente é...
E unir tantas áreas com tanta definição, né? Por exemplo, astronomia, geometria, não foi nada aleatório.
Não,
né?
Matemática.
Matemática, a construção, a arquitetura, né? Então, quando a gente pensa assim, vamos planejar. Será que esse arquiteto chegou lá com todo o planejamento, todos os hieróglifos lá, desenhou os papiros, tudo lá, né? Antes, no meio do deserto, né? E tudo desenhadinho, tudo, e tudo estava na cabeça de várias pessoas, de uma pessoa.
Ou de uma só que controlava tudo.
Pois é. Né?
Então, se nós não temos ainda a resposta para esse segredo, professor. Infelizmente, né, várias pesquisas têm se feito na área, né, tentando demonstrar como seriam feitas. Tirando as teorias das conspirações, dizemos, é possível. Muita gente, muita garra, muito trabalho, mas era possível ser feito. E ao contrário do que as pessoas acham, né, normalmente em filmes é representado escravos puxando pedras. A história nos diz que não, que eram trabalhadores livres que trabalhavam por pão e cerveja. Que era o quê?
Pão e cerveja. Pão e cerveja?
Cerveja,
né? Olha!
Que era o pagamento da época. Tava bom.
Olha só.
Imagina, aquele calor do deserto, podia tomar uma cervejinha no final do expediente. Tava bem pago.
Bom, então a gente pode dizer que o segredo do programa hoje pode ser a multiplicidade da construção, da astronomia, da geometria, da matemática, de várias áreas.
O envolvimento em todas as áreas, né, necessárias.
Exatamente. Então, agradecemos a você ouvinte, agradecemos a todos que estiveram aqui e convidamos para o próximo programa Segredos da Arquitetura. Até a próxima.
Até a próxima, pessoal.